agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do combate.com e essa semana tenho aqui dois camaradas meus da mais alta qualidade, que acompanham aí o mundo das lutas há muito tempo. Primeiro, a grande voz do esporte da Globo, uma delas, nosso Luiz Prota, narrador aqui. Tudo bem, mestre? Como é que você tá?
Tudo bem, Russo. Depois você te paga aquele açaí que a gente combina, né? Espetáculo, cara. Satisfação grande estar aqui com vocês nessa semana. Semana importantíssima, né? Semana de cinturão para o Brasil no UFC. Ai, olha, semana que a gente fica empolgado e que venha esse cinturão.
Que vem o cinturão. E tem aqui também o produtor do Esporte da Globo, Zeca Azevedo também, camarada nosso aqui de longa data. Tudo bom, Zeca?
Tudo bom, Rússio, Prota. Pô, como o Prota bem adiantou, aquela semana de ansiedade, né? Aquela semana que a gente vê a hora do sábado chegar para a gente botar mais um cinto aí, botar um título aí na conta do Brasil.
É isso. E para começar o nosso episódio dessa semana, nada melhor do que um excelente convidado. Temos aqui Patrick Pitbull, peso leve do Bellator. Vai bater um papo aqui com a gente sobre a luta dele. Tudo bom, seu Patrick? Como é que estamos?
Tudo bem, Rússio. Fala, Luiz Prota. Quanto tempo, meu amigo? Fala, meu brother Zeca. Tamo junto aí mais uma vez. Depois de alguns a primeira vez, mas Luiz Prota já teve a satisfação de estar no estúdio aí comentando Bellator pessoalmente na época do Esporte Interativo, mas é show de bola ver Luiz Prota aí comentando no Canal Combate, Rússio também, a galera trabalhando aí no Canal Combate. Vamos lá.
É isso. E aquilo, né, Patrick? O Prota é aquele cara que parece que caiu na fonte da juventude, não envelhece, né? Não tem um fio de cabelo branco. Conheci o Prota e minha barba era preta, cara.
Porra, até eu já tô ficando com cabelo branco.
E o homem tá aí, ó. Cara de garoto.
A gente só não pode falar a idade, né? A gente pode falar de tudo aqui nesse grupo, a gente só não pode comentar sobre idade, né?
Mas, eu falo que eu sou mais velho mesmo daqui, tá tudo certo. Mas vocês dão uma segurada aí pra não ficar feio pra ninguém, principalmente pra mim. Patrick,
aliás,
você vai enfrentar...
Aliás, o Rússio... não é só o mais velho aqui também, mas como tem uma grande família, né? A grande família acabou sendo inspirada, série da Globo, inspirada em Marcelo Russo, inclusive.
Mas faltou a grana, só faltou o royalties entrar no bolso, o resto tá tudo certo. Só direito autoral não veio nenhum.
É muito legal você ter aqui o Patrick, porque realmente, né? O Patrick, durante muito tempo que a gente conviveu fazendo Bellator, né? Acompanhando o Bellator, acompanhando a carreira dele e do irmão dele, eles sempre se mostraram esses caras, sabe, felizes, assim, e que sempre quiseram ajudar todo mundo, né? Outros lutadores também que sempre se aproximaram para treinar junto. É muito bacana a gente poder continuar assistindo ao Patrick, ao Patrício e a toda a equipe, né? Da Pitbull Brothers. Eu fico muito feliz da gente se reencontrar hoje aqui nesse dia, nessa semana tão especial.
Valeu, Prota. Também digo mesmo, sempre foi muito bom trabalhar com você, né, das vezes que eu fui lá no Esporte LAT fazer essa transmissão aí com você. Sempre foi alegria, bate-papo legal e a transmissão fluía tranquilo.
É isso, Patrick vai defender o cinturão peso leve do Bellator contra Usman Nurmagomedov. Pelo nome a gente já sabe que é casca grossa, né, Patrick? Esse nome aí não tem luta fácil pra ninguém. Como é que é a sensação de defender o cinturão pela primeira vez diante de um grande desafio, né, que é um adversário invicto, 15-0, no peso leve do Bellator?
Eu vou falar aqui o que o meu amigo Fábio Maldonado fala. Terminou com ove, é foda.
Complica muito, né, cara? Sempre complica.
O Usman é um jovem atleta russo da equipe aí de Khabib. É primo. Com certeza é um cara muito duro. Apesar da idade, deve ter bastante experiência de treino. Bastante experiência de wrestling. Bastante experiência de combate no geral. Mas eu tô preparado, eu sou o velho Pitbull, mas com muita experiência na bagagem, com muito treinamento, muito tempo dentro do queixo do Bellator. Eu espero que isso me favoreça bastante, eu tenho certeza que isso vai me favorecer bastante durante essa luta. Estou preparado para tudo, treinei para todas as situações. Vamos lá. Assim como vocês, eu estou muito ansioso também para sair na porrada.
Vai lá, Zé. Patrick, te perguntar, esse era o nome que você esperava para essa primeira defesa aí de título sua? Você acha que o Usman merece essa oportunidade? Ou como muita gente falava do Makhachev, né, surfou a onda do Khabib? Você acha que ele levou essa luta em função da proximidade com o ex-campeão do UFC? Como é que você vê essa oportunidade que o Russo teve agora?
Ah, com certeza, Zeca. Eu acho que Usman ainda não enfrentou ninguém ainda, top 5, top 10 da categoria. Ele é um cara que deram caras horríveis para ele lutar. Apenas a última luta, que foi um cara que vinha se apresentando muito bem dentro da organização, mas as três lutas anteriores eram caras que eram negação. Eu acho que esses caras nem têm contrato com a organização. Foi apenas, vamos dizer assim, jogar o alimento para alimentar o leão. Mas isso faz parte do jogo, toda organização sempre tem essas reclamações aí que a organização favorece um ou outro. Infelizmente, a minha nem a do meu irmão nunca foi favorecida. Luiz Prota aí, que eu não sei se vocês também acompanham desde o começo, mas Luiz Prota
sempre
viu aí os casca grossa que a gente enfrentou desde da minha primeira luta na organização foi contra o ex-campeão do WEC. Então, ninguém sabia quem eu era, eu não falava porra nenhuma de inglês, e os caras me deram logo essa pica aí, logo no GP, no torneio, né? Que antigamente era torneio também.
Sim.
E eu acabei nocauteando ele. Em 15 segundos de luta eu dei um knockdown, e no terceiro round eu nocauteei ele. E nunca foi fácil minha carreira toda, nem pro meu irmão. Nunca facilitaram pra gente. Eu acho que várias vezes eu fui colocado dentro do... Acho que um momento também muito marcante, que ficou tanto marcado para mim quanto para Luiz Prota, que eu lembro que era ele que estava comentando, foi quando eu lutei contra David Hickels, o homem das cavernas. E eu, mais uma vez, eu fui colocado nesse GP para perder, porque eu via com a sequência de três derrotas e apenas uma vitória por decisão dividida, se eu não me engano. Estava passando por uma temporada de depressão, que eu estava no Rio de Janeiro, e me colocaram no torneio para lutar contra David Hickels, que vinha batendo em todo mundo. Eu vim para minha cidade natal, comecei a treinar com meus amigos, comecei a treinar aí com minha equipe, revi todos, revi minha família, revi meus amigos, e esse torneio aí foi muito bom. Infelizmente não venci na final, mas eu fiz as duas primeiras lutas e foram dois nocautes. Foi David Hickels e o outro foi Derek Campos. Então, tô aí, tô pronto, mais uma vez. Acho que a vida, quando é mais difícil assim, é mais gostoso, né? Quando é mais dificultado assim, a vitória sempre é mais gostosa.
Não tem negócio de padrinho, né?
Não tem papai nem mamãe pra ajudar, não.
Lá na hora do vamos ver, não vai ter Khabib, não vai ter ninguém, né?
Nem os fãs russos que ficam enchendo meu saco nas redes sociais aí no Instagram.
Tem isso, cara?
Porra, meu irmão, fazia tempo que não acontecia isso no meu Instagram. Os caras nem me seguem, nada, mas vem o tempo, todo dia vem encher meu saco, velho. Mas isso é bom porque eu gosto, isso me motiva diariamente, isso me motiva constantemente. Eu gosto de ser desafiado, eu gosto de ser menosprezado, porque isso me motiva bastante. E a torcida contra, como eu já falei várias vezes em outras entrevistas, a torcida contra sempre me motiva mais. Foi assim como foi na minha disputa de cinturão há um ano atrás. Eu estava lutando na casa do adversário, a torcida 90% era a favor do irlandês, era na cidade natal dele, e toda a torcida me favoreceu bastante. Eu entrei sorrindo, aproveitando a música do adversário, cantando a música do adversário, e deu no que deu.
Coisa boa. E eu assim, vendo a sua carreira, a sua trajetória, você hoje está com 36 anos, né, Patrick? É bacana que é inevitável, assim, para mim, pelo menos, não comparar com o Charles do Bronx, né, que é também da categoria peso leve, e que também batalhou muito para ser campeão, né? Ele passou por altos e baixos no UFC, e você também, né? Como é que foi para você isso, entende? Poder mostrar realmente que você era capaz de ser campeão depois de tanto tempo de organização, né? Depois de tantas lutas dentro do Bellator.
Luiz Prota, acho que eu já comecei, antes de estrear no MMA, eu já sofri bastante com, não com altos, mas com baixos. Antes de estrear no MMA, eu tive uma lesão muito séria no meu joelho, ligamento cruzado anterior. O meu sonho era estrear na época ainda era Vale Tudo, né? Era meu sonho estrear no Vale Tudo, e eu tive essa lesão com 17 para 18 anos. Eu lembro que foi um dia antes de eu me apresentar no quartel do Exército, que era outro sonho que eu tinha de enganjar no Exército. E, pô, eu fiquei aí 2 anos batalhando, mais ou menos 2 anos batalhando para lutar Vale Tudo. Eu treinava mesmo com o joelho assim, e fiz 6 lutas com ligamento cruzado rompido. E o tempo todo esse joelho, ele saía do lugar, eu sentia muita dor. No Natal, era uma época que eu chorava bastante. Eu lembro que no Natal, eu não sei porquê, mas o Natal me marcava bastante com tristeza, porque eu tava com esse joelho assim, não conseguia treinar direito, lutar também era difícil, eu lutava e às vezes o joelho saía fora do lugar e voltava na mesma hora no meio da luta, eu continuava ali. Mas a minha vontade de lutar, a minha vontade de vencer, de entrar nesse mundo aí, sempre foi maior. E, pô, passou muito tempo aí, como você falou, altos e baixos dentro da organização. Eu buscando o cinturão, e quando eu achava que ia, não chegava. Passei 4 anos sem perder para ninguém, batendo todo mundo, praticamente nocauteando todo mundo dentro da categoria, dentro da organização. E quando eu estava perdendo essa força, a esperança de lutar pelo cinturão, que foi quando meu irmão estava com os 2 cinturões, a pandemia veio, eu estava com bastante lesão por causa dos treinamentos para lutar no Japão. Eu estava treinando para lutar, porque especularam que o primeiro round ia ser 10 minutos, então eu estava simulando praticamente 2 lutas na mesma noite. Então eu fazia um treinamento de 15 a 20 minutos de sparring, descansava 1 hora e fazia outro sparring, 1 hora após o meu primeiro sparring, e isso me desgastou bastante, me deixou com muita dor, muita lesão. E quando veio a pandemia, eu fiquei bastante triste, bastante desmotivado, pensando na vida, pensando na minha carreira, como ia ser. Achava que já não aguentava mais, achava que não tinha mais energia nem motivação para isso. Mas aí veio o meu irmão e me surpreendeu, deixando o cinturão livre para eu ter essa chance aí de pegar o cinturão. E isso me motivou bastante, me encheu de energia, e hoje eu estou aqui querendo continuar lutando por muitos e muitos anos e defendendo meu cinturão e fazendo histórias.
Só para informar para todo mundo que ainda não sabe muito bem, o Patrick está no Bellator há mais de 11 anos, né? A estreia dele foi contra o Toby Amado, não, desculpa, com o Rob McCullough.
Rob
Reis em 2011, McCullough, né?
Em 2011. Era ex-campeão do WEC, ele.
Era esse, campeão do WEC. E aí pegou a Michael Chandler, Ed Álvares, Derek Anderson, Derek Campos, Marcin Held, Saad Awadi, Edmilson Kevin, Chandler de novo, Josh Thompson, Ben Henderson, Roger Huerta, Tatsuya Kawajiri, Peter Quilly. Quer dizer, é uma carreira que não teve facilidade, né, Patrick? Não teve... Como a gente vê que, por exemplo, a gente está vendo aí que o...
Cante Pellegrino também, que foi o cara...
Pellegrino.
Foi um cara que bateu... Era considerado aí como... Não que assassino de brasileiro, mas era considerado, era uma pedra dos brasileiros aí na categoria até 70 quilos.
Verdade, mais um desses. Então, assim, é uma caminhada muito dura aí, né, cara? E aí você vê, de repente, um adversário que tem um nome. Tá bom, ele é invicto, não é um mau lutador. Ninguém está dizendo que o Nurmagomedov é um mau lutador. Mas ele não precisou passar por tudo que você passou para chegar até uma disputa de cinturão, não chegou nem perto, né? De certa forma, isso irrita, cara. Porque, assim, o que eu estou pensando? Digamos que ele tenha tido um padrinho muito bom, né? Um padrinho como o Khabib, que pô, parece que é padrinho de todos os eventos do MMA, né? No UFC, no Bellator. O cara é padrinho de todo mundo.
Eu acho que o contrato dessa galera aí é assim, faça propaganda no meu evento que a gente facilita para os seus lutadores.
Não, pô, dá para imaginar isso. Dá para imaginar isso, porque, pô... O cara tá sendo padrinho de todo mundo, tá propagandando tudo que é evento, e os apadrinhados dele estão entrando. Mas uma coisa que eu acho esquisita, Patrick, é o seguinte: eu não acho que deva ninguém ser apadrinhado, ninguém ser beneficiado. Mas se o Bellator tem estrelas como você, como seu irmão, será que vocês não deveriam ser, não vou dizer beneficiados, mas né, ter um carinho maior com vocês, ou então pelo menos a mesma coisa que vocês tiveram para sofrer, suar sangue até chegar, os outros deveriam ter também. Você não acha, não?
Eu acho que sim. Eu acho que todo atleta que entra na organização, ele deve ter... Vou dar um exemplo aqui bem grosseiro. Ele deve ter seu próprio facão para trilhar, para fazer a sua trilha, para abrir o seu caminho e fazer a sua história. É, chegar alguém e falar aqui, ó, corra aqui nesse lugar aqui que já está aberto aqui, o mato, pode correr aí que você vai chegar no fim, vai ter comida, vai ter tudo que você quer. Então, é muito fácil entrar na organização e ser desse jeito. É, eu acho que isso não só me enfurece, como vários outros lutadores, assim como alguns russos aí da minha categoria vieram me reclamar e me xingar, dizendo que eu não queria aceitar a luta com ele, blá, 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 mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu apenas sou campeão e a organização está escolhendo os nomes aí que devem me enfrentar. Eu não tenho que dizer sim ou não. É só mandar que eu tô pronto. Aí os caras ficam... Como se eu fosse dono da organização. Os caras ficam me criticando e me xingando como se eu fosse dono da organização. Mas eu não tenho nada a ver com isso, não.
É empregado, né? Como todo mundo. O patrão manda, tem que fazer, né? Não adianta.
Exatamente, né? Exatamente.
Agora, tem algum nome que você acha que fosse mais merecedor do que o Usman para te enfrentar por esse pra essa
defesa cultural? Tem uns três nomes aí que eu acho que que seria merecedor. Justo. É, no ranking aí tá Ben Henderson, segundo. É, tinha Brett Primus, mas ele perdeu para um russo agora, para Chabry, eu acho que é Chabry o nome do cara. É outro russo que é muito duro também, eu acho que merece. Esse russo aí deve estar com 3 ou 4 lutas dentro da organização e só vitória também. Eu acho que é um cara que merece também. Tem também... Quem é o outro cara que eu acho que merece? Tem outro cara também. Tofik é...
Tofik Musaev.
É, Tofik Musaev é um cara que eu perdi, apesar de eu ter perdido lá no Japão, eu não acho, pelas regras dele, pela contagem dele, eles acham que eu perdi, mas se fosse dentro da organização, dentro do Bellator, eu acho que eu não teria perdido nas regras... Nas regras normais do MMA, vamos dizer assim. Dentro de um cage, enfim.
O Ben Henderson seria uma revanche para ele, né? Você já ganhou do Ben Henderson também, né? Acho que teria até uma certa hype em cima dessa luta, até para a gente ver você campeão enfrentando um ex-campeão também do UFC. um cara que você já venceu, acredito que teria mais história. Mas vamos lá, você, sei lá, já fez mais de 20 lutas, né? Dentro do Bellator. Eu acho que é um dos. Você e o seu irmão são um dos poucos que estão ali dentro há tanto tempo assim, que podem ser considerados veteranos, né? Acho que vocês já conhecem também a forma como a empresa trabalha ao longo do ano. Como é que o Bellator mudou ao longo dos últimos anos, assim, em relação ao tratamento com vocês, nessa história de casar lutas? Mudou alguma coisa ou sempre foi do mesmo jeito mesmo, né? Vocês nunca foram consultados, nunca chegaram assim com o nome, ó, a gente tem esse nome aqui, o que vocês acham? Ou sempre foi realmente jogando vocês aí na roda para fazer a luta de qualquer maneira?
Prota, daquela época que eu ia aí para as transmissões aí, para agora mudou bastante. Melhorou, só melhorou, na verdade, né?
Que bom.
Trocou de presidente, o antigo presidente que era o Bjorn, ele desapareceu, sumiu, ninguém sabe onde é que ele está.
Scott Coker entrou depois, né?
Aí entrou o Scott Coker e depois que ele entrou, as coisas melhoraram bastante, principalmente a bolsa. A bolsa...
Opa! Porra. É mesmo?
Porra!
Aí é bom, hein?
Totalmente diferente, meu irmão.
Tocamos no outro, né?
Eu não tenho vergonha de falar, nem de abrir a boca para falar isso. Mas uma luta que eu fiz, que foi bastante comentada na época e hoje está voltando à tona, foi a luta contra a Ed Alvarez. Eu terminei aquela luta ali, eu fiquei com $3,000 na mão, velho.
Que isso, cara?
Aquela luta com a Ed Alvarez, $3,000?
É, exatamente.
Meu Deus do céu.
Rapaz!
Hoje em dia... Né? Como
hoje
é que é?
100 vezes isso, né, cara?
2012,
não, hoje em dia eu não sei nem quanto é que dá, quantas vezes mais dá aí. Graças a Deus. Não.
Rapaz.
Mas as coisas melhoraram bastante. A gente tem uma abertura muito grande com a organização. A gente dá algumas dicas, conversa com o presidente. Sempre que encontra ele, ele vem conversar com a gente, vem nos abraçar. É um cara muito gente boa. Mas existe um cara por trás dele que a gente tem mais abertura ainda. Poucos atletas têm essa abertura com esse cara, que é Mike Coogan. E é o cara, sei lá, é o braço direito de Scott Coker. Ele tem bastante poder dentro da organização. E ele disse que ele até brincou agora da última vez na luta de Patrícia, que ele só vai agora para a luta dos Pitbull Brothers, que ele não vai ficar indo para toda a luta, não. Que toda a luta ele estava lá. Mas é um cara que é bastante difícil de lidar no começo. Eu lembro que é um cara que quem conhece assim fala assim, meu irmão, esse cara é um pau na roda. É um otário. Mas depois que conhece, meu irmão, o cara é gente boa pra caramba. Gosta de fazer piada, umas piadas meio sem graça, que às vezes só ele ri. Aquelas piadas pesadas, que só ele ri, é meio sem graça, meio pesada, mas só ele ri porque ele tá levando vantagem. Mas é um cara que a gente tem uma abertura muito grande, é um cara que faz o Bellator acontecer em todo mundo, e a gente tem uma facilidade muito grande de conversar sobre ideias, adversários. Na verdade, essa parada de adversário aí, pronto, eu, pelo menos, eu nunca falei assim, não, eu não quero esse não, troque, coloque outro. Quando ele fala, eu falei, tá certo. Quando? Aonde? E pronto. Sempre foi assim. Eu acho que por isso que ele gosta da gente. Eric, meu treinador americano, às vezes ele reclama que...
Eric Albarracin, né?
Eric Albarracin. Às vezes ele reclama porque... Ele sabe que a gente não vai dizer não, não vai recuar, vai aceitar. E os caras saem colocando essas pedreiras aí pra gente. Talvez se a gente escolhesse um pouco mais e tivesse um pouco mais de banca, o cenário seria diferente.
Patrick, te perguntar, quando você carregava uma pressão ali, depois para essa disputa do título, depois que seu irmão... abriu mão ali do cinturão. Obviamente que ele abriu mão ciente de que, né, para você também ter oportunidade. Ele falava isso abertamente, que ele só abriria mão se você, né, pudesse disputar ali o cinturão, ter essa chance. Você carregava com você essa pressão de ser campeão ali em função desse movimento também dele? Como é que foi aquela situação para você? Era tranquilo, enfim, mais uma luta, apesar de ser pelo cinturão?
No começo eu coloquei uma certa pressão sobre isso. Porra, meu irmão tá abrindo mão do cinturão, eu tenho que vencer, eu não posso perder, blá, blá, blá. Mas aí eu vi que eu não precisava disso. Eu vi que eu só precisava tá treinando forte, e o resultado eu sabia que ia ser um resultado positivo, e não precisava me cobrar a esse ponto de ter uma pressão psicológica e poder me atrapalhar em alguma coisa. Era só eu treinar, ir lá e fazer o que eu sei fazer. E foi o que aconteceu. Eu entrei lá, aproveitei o momento e bati nele.
Vocês tiveram uma conversa a respeito disso? Também dele te deixar tranquilo, assim, enfim...
Ele ficava mais, acho que às vezes ele ficava mais preocupado do que eu. Ah, esqueça o cinturão. Várias vezes ele chegou para falar isso para mim: esqueça o cinturão, foco só na vitória. Eu disse: não, pode deixar. Eu acho que até na hora da luta, quando ele viu a torcida lá, que é outra coisa que ele me falou esses dias, que são dois sonhos que ele tem. De lutar em dois lugares. Um está sendo o Japão, ele está realizando o sonho agora. E depois que ele viu a torcida da Irlanda, ele disse que o sonho, agora um dos sonhos lá é de lutar lá na Irlanda. E quando ele viu a torcida lá, eu vi que meus corners ficaram muito nervosos, ficaram um pouco assustados. Meu irmão, a torcida lá parece a torcida do Flamengo contra o Vasco dentro do Maracanã. É pesado. Eu lembro que até depois da luta, depois que eu ganhei o cinturão, eu quase que ia brigando.
É mesmo? Conta isso aí.
Desligaram as câmeras.
É saindo do cage?
Não, tá dentro do cage ainda. Os caras começaram a me xingar, jogando cerveja em mim. Eu fui lá, estrei o dedo, mandei se fuder. E corri para pular a grade, aí no meio do caminho assim da grade, eu falei: meu irmão, vale a pena não, eu vou descer. Aí eu fiz: o cinturão é meu e foda-se, seu otário, isso aí, dei as costas.
Pô, cara, mas eu, assim, a torcida brasileira sempre foi tida como uma torcida que, pô, empolga pra cacete, que inflama. Mas pelo que você tá falando, os irlandeses dão um passo adiante, não assim, não necessariamente um bom passo, né? Quer dizer, os caras, pô, ofende lutador, tipo o que aconteceu com o Colby Covington em São Paulo, por exemplo, que a galera tacou tudo em cima dele, que ele xingou o Brasil, não sei o quê. É mais ou menos aquele clima? Não, claro, você não ofendeu os caras, mas o clima é aquele?
É muito parecido. Ah, eu viajei, e minha equipe toda viajou. O tempo todo eu falava: meu irmão, vão treinando, porque se rolar briga, para vocês não apanharem no meio da rua.
Não chegar lá gordo, né?
Não chegar lá gordo, fora de forma, levar uma tapa na rua e ficar chorando. Mas o tempo todo, toda vez que eu saía, eu sempre saía alerta do meu quarto, no lobby do hotel também, sempre estava alerta. Sei lá, meu irmão, irlandês é maluco. Os caras bebem pra caramba.
E é isso que eu ia falar, bebe bem, né?
Bebe muito, velho, bebe muito. Eu lembro que quando terminou a luta, que a torcida já tinha toda ido embora, meu irmão, o ginásio só tinha cheiro de cerveja.
Eita!
Tá ligado quando você derrama a cerveja assim no chão da sua casa e que ela enxuga e fica subindo aquele bafo, pronto, mesmo jeito. Eu lembro que quando eu tava entrando dentro da lado pra lutar, aí a torcida lá gritando e eu olhando assim pra torcida e rindo, cantando a música do meu adversário. Quando eu olhei pros meus corners, assim, meu irmão e os treinadores, eu vi que a visão deles estava um pouco diferente da que normalmente acontece. Aí eu olhei pra torcida assim de novo, levantei os braços, aí comecei a cantar, chamei a galera, Aí eu olhei novamente para trás e falei assim: é hoje que eu vou ser campeão mundial, e comecei a rir. Aí quando eu falei isso, eles deram uma risada e acho que deram uma aliviada.
Deu uma descontraída, né?
É, deu uma descontraída.
Pô, mas você falou que assim, teu irmão estava com o sonho de lutar no Japão, vai conseguir agora. Queria lutar também na Irlanda. Você já lutou na Irlanda, viu como é que é. Mas e lutar no Brasil? Como é que, assim, vocês não lutam aqui há muito tempo, né? O Bellator não veio no Brasil ainda. Enfim, queria imaginar, saber se vocês pensam nisso, botam a pressão nesse braço direito aí do Scott Coker para ver se, pô, dá um gás para vir para o Brasil, não?
É, meu irmão foi para o Japão agora fazer a divulgação da promoção do evento, né? Que vai rolar Bellator versus Rising. É, e a organização mais uma vez enfatizou aí, falando que próximo ano, com certeza, o Bellator vai estar vindo aqui para o Brasil. Então, isso é uma coisa boa que a gente espera há muito tempo, desde quando entrou na organização. Falava isso para a Prota direto, Prota sempre estava me perguntando também. É, espero que isso aconteça. É, lutar do Brasil, eu acho que é a pior coisa para mim. Porque muito fã, muito, sei lá, muito, vamos dizer assim...
Hype, né?
Muito hype, a galera muito em cima, é, a família toda, os amigos, todo mundo vai querer estar indo, vai querer estar falando com você, então isso acaba atrapalhando um pouco o foco da semana de luta, mas é uma coisa que eu venho falando e que se for para acontecer... É uma luta que eu possa fazer na organização no Brasil, que eu já falei, vou continuar falando mais uma vez, o GP dos 70 está vindo, falaram sobre uma falam o tempo todo sobre uma possibilidade de uma luta minha contra Jim McKee, e meu sonho era ver esse evento acontecendo aqui para ver como ele se comporta. Porque a primeira vez que meu irmão lutou com ele foi na cidade dele, foi uma pressão gigantesca, muita gente xingando meu irmão, muita pressão, ele, com certeza isso dá uma energia a mais para ele. Agora essa última luta do meu irmão também foi em Los Angeles, meu irmão entrou sendo vaiado, lutou sendo vaiado, terminou vaiado, então toda a torcida de AJ McKee estava fazendo isso. E eu quero ver como é que ele se comporta com a torcida contrária. Eu quero fazer esse terror psicológico na cabeça dele e me bater nele aqui na minha cidade.
É isso que eu ia falar. Porque, assim, você tem umas areninhas aí, dá para fazer, mas, assim, se fosse para fazer um evento, por que não na Arena das Dunas?
É, para quem não sabe, a Arena das Dunas é uma das maiores arenas do Brasil, né?
E das mais bonitas do Brasil. Eu cobri a Copa do Mundo aí. Eu cobri a Copa do Mundo aí, fiquei aí durante quase umas 2 semanas, eu fiquei cobrindo. Não tem arena mais bonita no Brasil, de fora, olhando. Não tem mais bonita que a Arena.
Parece uma. Lembra um pouco das arenas europeias, né?
É, cara, é muito bonita. É muito bonita. É assim, botando você e teu irmão pra lutar. Os caras da casa. Bota o irlandês lá também, pô. Bota o irlandêsinho lá também. Tipo, se os caras bebem lá em Natal. Natal, nego, não bebe menos, não, meu. E não bota aqui, menos pressão, não.
Aqui, eu lembro que aconteceu uma parada muito... que me lembra muito essa história que a gente está contando aqui. Que saiu até pouco tempo agora no portal do Vale Tudo. O cara, Marcelo, reviveu essa treta aí.
Marcelo Alonso, nosso mestre aqui, né? Marcelo Alonso, que a gente bate a cabeça aqui, faixa preta da imprensa marcial. Nacional.
Ele fez uma entrevista com o Jadson Costa. Para quem não lembra, o Jadson Costa foi um cara que lutou no Pride, era da categoria do meu irmão. Meu irmão foi lá para chute box treinar com a chute box, fazer parte. Na época ainda era aquela coisa muito primitiva, vamos dizer assim, treinamento maluco, os caras saiam na porrada. Todo mundo sabia
quebrava como é muito que... mais no treinamento, né? Se arrebentava no treinamento.
Pô, Patrício, eu lembro que quando o Patrício foi lá, Patrício tinha 15 anos, 14 anos. Ele disse que treinava, ele tinha 64 quilos, mais ou menos, 66 quilos. Os caras colocavam cara de 90 quilos para treinar com ele e os caras de 90 quilos não alisavam, não. Até hoje ele sente uma dor, ele levou uma joelhada no plexo, que, se eu não me engano, foi de Michael Costa, que hoje em dia mora nos Estados Unidos. E o cara, pô, o cara 90 quilos, meu irmão, o cara jogou uma joelhada para quebrar tudo. E era um treinamento muito maluco. E esse cara veio para aqui, para Natal, ele deu uma joelhada no meu irmão lá no treino, uma joelhada que não valia, era um treinamento só de técnica, e ele jogou o joelho no rosto do meu irmão, os dentes de baixo do meu irmão entrou, o sangueiro começou a descer, meu irmão na mesma hora puxou, encaixou os dentes, começou a briga, e meu irmão saiu de lá e ameaçou ele, disse que um dia ia pegar ele. E o que aconteceu foi de um cara de um evento aqui em Natal, ele quis fazer essa luta, quis provocar essa treta, mas só que ele falou, é muito caro as passagens, a hospedagem, enfim. E falou assim, ele tem até um irmão. Aí Patrício, da empolgação, doido para bater nele, falou assim, eu luto de graça. E meu irmão luta também.
Eita!
Aí eu tava do lado assim, aí o dono do evento cresceu o olho, né? Luta mesmo, aí eu fui e falei, luto, pode botar aí, que eu saio na porrada com ele. Aí foi meu irmão lutando de graça, Jadson Costa levou uma pressão gigantesca aqui, terror, muita gente jogando latinha nele, quando ele passava, era tapa nas costas, era soco nas costas. A hora que ele entrou, que o irmão dele entrou para lutar comigo no corner, também foi pressão do mesmo jeito, a galera xingando ele, batendo nele, jogando as coisas nele. E na época meu pai era ainda da ativa da polícia, oficial da polícia militar, e meu pai se preocupou com a situação. Meu pai estava lá assistindo, se preocupou com a situação e chamou uma guarnição para escoltar ele. Ele e o irmão, e os dois saíram escotados, com a viatura escotada.
Salvou, né?
Do ginásio, meu pai é muito bonzinho.
teu irmão falou que a braba é a tua mãe. A mãe é que é a braba, o pai é tranquilo e tal, mas a mãe,
é
irmão, não esquenta a mãe, não.
Não mexe com a minha mãe, não, que é pior.
É pior que os dois.
Com certeza, pior que os três.
Pior que os três, mas pior que os dois filhos. Os dois filhos, ó, que teu irmão falou pra mim, falou assim, ó, pra você ver o nível, a gente tem que falar, calma mãe, a gente é que segura ela.
Quando a gente começa a falar, tem uma coisa que eu sempre mexo com ela, que eu lembro uma cena, quando eu era criança, ainda era liberado aí o posse de arma, o pessoal usava arma no meio da rua, e meu pai sempre foi um cara perseguido por ele ter sido delegado nos interiores daqui, que era muito pesado, era um mata-mata da bexiga aqui. Meu pai foi delegado, enfim, rolou uma confusão com uma família muito grande aqui do interior, e meu pai sempre foi perseguido. Minha mãe sempre andou armada, sempre soube atirar, e eu lembro que a gente, muito criança, sei lá, não tem ideia, mas que é uma lembrança muito forte da minha cabeça desse dia, que a gente estava andando no meio da rua, minha mãe estava com a bolsa aberta, estava comigo e com meu irmão, e quando a gente parou num ponto de ônibus, ela meteu a mão dentro da bolsa, puxou a arma, apontou para o cara e fez, venha seu vagabundo, seu estuprador, porque ela sentiu que o cara estava perseguindo ela, por ela ser uma mulher, e ela é menor do que Patrícia, e sei lá, achou que ela era indefesa, era frágil. Meu irmão, ela puxou o revólver no ponto de ônibus, todo mundo saiu gritando. O cara, eu lembro que o cara saiu correndo também. E são muitas histórias. Eu sempre brinco com ela, ei, mãe, eu chamo ela maninha, né? Falo, maninha, me diga uma coisa. Se um cabra vier querer abraçar a senhora aí numa festa ou em qualquer lugar, um estuprador, assim, meu amigo, quando eu falo isso, ela se transforma. Deixa vir, eu faço assim, eu faço assado. Eu fiz, ó, tenha calma, só estou fazendo uma pergunta. E eu sempre faço essa pergunta na frente de amigos meus, que os caras também dão o maior valor a ver ela agitada desse jeito.
É isso, tô falando. Quem conhece os irmãos não sabe o que é a mãe. O pessoal fala, não, o pai deve ser brabo.
Não. Meu pai é muito manso. Meu pai é muito manso.
Como é que é o nome da sua mãe?
Marluce.
Dona Marluce Pitbull é que é o seguinte. Diz que Dona Marluce Pitbull é que...
Meu pai fala que a raça que a gente tem vem dela.
É isso. Patrick, da minha parte, para encerrar aqui, eu tenho uma pergunta, cara, que eu sempre quis fazer para vários lutadores de MMA. É bom que você está nessa resenha aqui, dá para falar contigo. Assim, tá chegando Copa do Mundo, então a gente acaba vendo muito jogo de futebol, até, né, por conta de profissão e tal. E tem uma coisa que me incomoda muito, cara, é aquilo. Jogador de futebol, o cara dá uma chegadinha, tipo assim, chegou, encostou, o cara tá rolando, parece que tomou um tiro no chão. Não irrita vocês que são lutadores, que têm uma resistência à dor muito mais alta, olhar aquele negócio e falar assim, porra, não foi nada, cara. Aquilo ali não é nada. O cara tá rolando, daqui a pouco sai de maca, volta não sei quanto depois, sprayzinho, não sei o que. Isso não te incomoda, não? Não incomoda lutador ver isso, não? Isso é uma curiosidade que eu tenho mesmo.
É, Marcelo, eu já me incomodei bastante com isso. Não só com isso. Com o futebol no geral. Por vários motivos. Primeiro, pelo tratamento que os caras têm.
É.
Depois, o salário que os caras têm. Como a mídia trata esses caras, como o povo trata esses caras como ídolo, como, porra, é muito dinheiro envolvido, é muito mimimi. Porra, meu irmão, os caras às vezes reclamam de uma lesãozinha, de um corte, só falta chorar. Um dedo midinho. Meu irmão, lutador já lutou aí no Bellator mesmo, no dia do meu irmão. O cara tava com o ombro fora do lugar, querendo lutar, o treinador puxando o braço dele lá, a coisa mais feia.
Eu vi.
E os caras querendo sair na porrada. Aí o cara...
Quebra nariz e continua, né?
Exatamente. Quebra nariz, não quer parar a luta. E nem é tão recompensado como um jogador de futebol. Eu, às vezes, eu brinco com a minha esposa e com a minha mãe falando que eu entrei na profissão errada. Era para ter sido jogador, se eu tivesse habilidade.
Só faltou um detalhe, né? Só faltou um detalhe.
Na verdade, pronto, eu até joguei bola até meus 17 anos. Eu não sei se eu já contei isso para você, mas eu jogava futsal e futebol de campo. Eu jogava pelo time do bairro e representava o bairro, né? Que eu morava, e a escola que eu estudava também jogava nos jogos estaduais. Mas eu vi que tinha muita panelinha, muito arrumadinho nesse meio de futebol, e eu vi que o talento e o seu esforço às vezes não valia a pena, porque caras que eram inferiores a você eram favorecidos. Eu acho que em todo lugar acontece isso, né? Mas eu vi que no futebol é mais ainda. E eu sendo lutador, eu batendo nos caras que me colocassem na minha frente, e uma hora ou outra eu ia ser reconhecido.
É isso.
Pitbull, né, rapaz? Você é pitbull, né? É. Filho de Dona Maria. Eu queria aproveitar e perguntar, fígado cru, tá comendo ainda, já comeu o suficiente? Como é que foi aquela história lá com o Borrachinho e companhia?
Zeca, eu gosto de adrenalina, eu gosto de desafio. Acho que isso é o polo de lutador, é isso. Quando o cara não tá com adrenalina, com desafio há muito tempo... O cara começa a fazer alguma coisa que dê adrenalina, né? Correr, atirar, sei lá, fazer motocross. Motocross é perigoso, então eu gostava de fazer, eu gosto de moto. Meu irmão tem uma moto agora esporte, graças a Deus ele vendeu, porque de vez em quando eu pegava essa moto aí, eu saía aqui na cidade para dar uma volta e botava alta velocidade no meio da rua e ficava até gritando quando eu tava pilotando ela, colocava 200 e gritando na rua, mas graças a Deus Ele vendeu essa moto e eu não tenho mais o que fazer isso. E o fígado foi um desafio. Eu entrei na onda aí para brincar. Meu pai, que é militar, sempre falava brincando: pior é na guerra, você sofre, você não tem comida, blá, blá, blá. Sempre falou, pior é na guerra. E às vezes, outra coisa que eu lembro, que eu tinha uma vontade muito grande de enganjar no exército, e tem uma tradição que eles soltam, pelo menos aqui, né, no quartel daqui, eles soltam uma galinha para um batalhão pegar e comer essa galinha viva, tomar o sangue e tudo. Então, eita. Quando eu...
a cara de nojinho.
Nojinho nada, rapaz. Pô.
Quando eu era adolescente, que eu já pensava, e meu pai sempre falou, você só vai virar homem depois que entrar no exército. Você vai ver o que é bom no exército. Ele sempre falou isso e sempre falou, pior na guerra. Essas coisas assim que o pai vai falando e que o adolescente vai colocando na cabeça. E eu, porra, eu sempre, meu irmão, me preparei. Eu falei, caramba, será que quando eu entrar no exército vai ter essa tradição? E eu sempre ficava pensando nessa galinha viva e eu comendo a galinha ou mordendo a galinha, sei lá. E agora tive essa oportunidade aí desse desafio de comer fígado cru. Eu já como fígado não cru, mas assado, com cebola, temperado e tal. Muita gente não gosta por causa do gosto, mas o gosto é muito parecido. O gosto é muito parecido. A única diferença é porque tinha sangue e era gelado. Mas o gosto é bastante parecido.
Isso, amigo. Desafiou, tem que fazer, né?
Eu comi quase 1 quilo, borrachinha, ficou engolhando logo de começo. Ali era 1 quilo para cada um.
Porra!
Eu comi.
Não, pode falar 1 quilo. Que você passou mal depois, né? Você não ficou normal depois, você passou mal depois, né?
É isso que eu vou lhe falar, o que aconteceu. Quando terminou o desafio, eu fui treinar sem almoçar. E eu treinei quase 2 horas com 2 caras diferentes, só o Wesley. Meu irmão, eu não sei se tem a ver, mas eu tava com energia pra cima.
Olha o segredo, olha só, isso é um segredo aí.
Eu não sei se tem. Todo mundo, minha esposa e os treinadores falando, porque já era um pouco tarde, era, sei lá, perto das 3 horas, eu acho que eu só tinha tomado café da manhã. Eu precisava almoçar porque eu tava em treinamento e tal, mas só que eu também precisava treinar e eu não sabia quando é que eu ia treinar de novo. Então eu comecei a treinar. Fui treinando, meu irmão. Foi mais de 1 hora de treino, com 2 caras diferentes. Só o Wesley. E pra quem sabe, o Wesley, meu irmão, os treinos são muito pesados. E eu fui treinar aí com a barriga cheia de fígado.
Igual o senhor Numa Gomedov que te segure, né? No dia 18, né?
Ele outra coisa também.
Vai levar um quilinho de fígado também para comer antes ou não?
Não. Outra coisa que eu não falei para ninguém, mas eu não sei se foi por causa do treinamento ou por causa do fígado. Quando terminou o treinamento, eu estava muito exausto, cansado, claro. E eu dei uma leve vomitada. Eu coloquei o dedo na goela, que eu estava me sentindo muito cheio. Eu dei uma leve vomitada, mas não saiu muito fígado, não. Foi mais água.
Ele comeu 1 quilo de fígado, cara.
Ele foi treinar 2 horas.
Surreal.
Boa.
Surreal.
Foi bem nessa.
Casca grossa, selo casca grossíssima do nosso Minotauro.
Tá fechado. Patrick, quero te agradecer muito a presença aqui, cara. Valeu mesmo pela entrevista. Boa sorte aí, dia 18 de novembro, né, em Chicago, contra os Manu Magomedov. Que você consiga defender esse cinturão, manter esse cinturão aí no Brasil e que dê tudo certo, tá bom, doutor?
Valeu, Marcelo. Obrigado aí pelo bate-papo aí. Quase 50 minutos aí de bate-papo do boa.
É isso. Assim que é bom. É. Grande abraço, cara.
Valeu, cara. Valeu, Luiz. Valeu, Zeca.
Valeu.
Tá aí, então, o nosso Patrick Pitbull batendo papo com a gente aqui no Mundo da Luta. E vamos rapidinho aqui pro próximo assunto, UFC 281, meus amigos. Chegou a hora. Alex Poatan, Israel Adesanya vão fazer a luta principal, valendo cinturão, peso médio. Do evento, vai ser em Nova York, Madison Square Garden, no próximo dia 12, não é isso?
Isso. Próximo sábado.
Próximo sábado, o Combate transmite o evento a partir das 8 horas da noite, card preliminar, card principal, começando meia-noite no horário de Brasília. O Combate transmite o evento todo na íntegra, com exclusividade. Combate.com transmite as 2 primeiras lutas do card preliminar, também no Sport TV 3, e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Vamos falar logo do que interessa, né, senhores? E aí, Poatan tem duas vitórias no kickboxing em cima do Israel Adesanya. O nigeriano tem enfatizado aí que dessa vez é MMA, não é mais kickboxing, que ele sabe alguma coisa que o Poatan não sabe. Quero saber o seguinte, primeiro com o Zeca. Você consegue enxergar o Adesanya trocando de igual para igual com o Poatan ali a luta inteira, ou você acha que o nigeriano pode tentar levar o brasileiro para o chão para surpreender e evitar essa trocação, que já que nas duas vezes anteriores ele acabou levando a desvantagem?
Cara, eu não vejo o Adesanya mudando o nível dessa luta, assim. Para mim, se isso acontecer, para mim é um mau sinal para ele. Uhum. Eu realmente não me lembro do Adesanya, enfim, levando para baixo, enfim, fazendo esse jogo com ninguém no UFC. É um trocador, enfim, um cara que, como o Poatan, vem do kickboxing, então um cara da luta em pé. Eu acho que se ele tentar botar o Poatan para baixo, é porque a confiança dele tá no pé, para mim, assim, não... Não consigo. Acho que essa luta vai ser uma luta de trocação, com o DNA dos dois, com os dois lutando, enfim, como fazem na trocação. Então, se isso acontecer, para mim é um mau sinal pro nigeriano, pro campeão.
E você, Prata?
Eu acho que essa possibilidade ela é quase que inexistente, né? Ela seria realmente uma grande surpresa para todos nós, se o Adesanya fizesse isso. Óbvio que a gente não tem bola de cristal, né? Por isso que a gente está supondo. Mas eu acho que essa frase do Adesanya, né, de em que ele diz que agora é MMA, que não é kickboxing, ela tem muita coisa por trás, né? E eu acho que a gente tem que analisar isso, porque no kickboxing você não tem muito para onde fugir, você tem que bater, certo? Tem que pontuar. Existe um confronto ali, não tem muito... Sim. Não tem muito o que inventar no kickboxing, né? No MMA já é um pouco diferente, e o que ele vem mostrando pra gente nas últimas lutas, eu acho que é um forte indício do que pode acontecer nesse sábado, que é a possibilidade dele fazer uma luta chata contra o Poatan. Por quê? Porque o Poatan bate muito pesado, né? Esse fato dele ter perdido duas vezes, claro que tem um peso. O peso é que ele conhece o poder de nocaute do Poatan, né? Inclusive um cara que já mandou ele para a máscara de oxigênio dentro do ringue, né? Inclusive, quem quiser procurar essa matéria, tá aí, ó. Vários memes, né? O Poatan essa semana já botou bom dia, né? Hora de acordar, né? Com ele, com a máscara de oxigênio lá no Instagram. Enfim, o Poatan está sendo genial na forma como ele está provocando o Adesanya. Acredito que o Poatan vai ser também um cara extremamente frio, como ele tem se mostrado nas últimas lutas, que a gente tem essa coisa do brasileiro ser muito sensível, né? Do brasileiro, o brasileiro reage muito com o coração, né? Eu não sei se o Poatan vai cair nessa pilha. Só que esse jogo chato que o Israel Adesanya vai ter que colocar contra o Poatan pode ser essa pecinha, né, do quebra-cabeça que o Poatan vai ter que desvendar, que é ter que ir atrás do cara. Ele vai ter que ir atrás do cara, né? O Adesanya é um cara que baila como poucos dentro do ringue, né? Dentro do cage, escapa muito bem, mantém a distância, e acredito que ele vai tentar fazer essa luta. Eu acho que se ele partir para a trocação direta, ele vai levar pior, ele pode levar pior nessa, né? Mas a gente tem que lembrar que as últimas lutas dele foram há 5 e 6 anos, então já tem muito tempo. De lá para cá, muita coisa mudou. Eu não acho que seja uma luta fácil, como alguns acreditam, né, pro Poatan.
De jeito nenhum.
Não acho que o fato dele ter vencido no kickboxing vai fazer com que ele vença agora. Eu acho que ele vai ter que ser inteligente. E a inteligência, ela já tem que ter sido mostrada ao longo do camp. A forma como ele se preparou para quebrar esse jogo que o Israel Adesanya vai impor contra ele. Assim, se ele fizer um jogo diferente disso, eu também vou ficar surpreso. Muito surpreso.
Eu concordo com vocês. Acho que a luta vai ser em pé o tempo todo. Eu acho que talvez, em algum momento de dificuldade, um ou outro possa tentar agarrar, até para dar uma descansada, para tentar garantir o round, alguma coisa assim no finzinho, jogar para o chão, para tentar ali pontuar de alguma forma. Mas eu acho que ambos estão com essa mentalidade de querer nocautear o adversário, né? Tanto o Poatan quer conseguir mais um nocaute em cima do Adesanya, quanto o Adesanya quer tirar de vez esse negócio do 0-2 no duelo particular entre eles. Acho que, como o Prota falou, concordo, não vai ser uma luta fácil para nenhum dos dois. Pô, o Adesanya não é luta fácil para ninguém. Talvez tenha sido um pouco menos difícil para o Blachowicz, que soube aproveitar as falhas do Adesanya no jogo, na luta agarrada, e ele sim levar a luta para lá, um lutador de uma categoria acima, mais forte, enfim, normal. Isso era até esperado que acontecesse, mas com o Poatan não. Acho que a luta vai ser parelha, vai ser dura. Até agora não sei em quem eu vou apostar no palpitão, não tenho ideia.
A Adesanya está como favorito, hein?
A Adesanya está como favorito, mas eu não sei o que eu vou apostar lá. Acho que a única luta que eu ainda não tenho um palpite pronto, porque, cara, assim, muito longe de dizer, não, o Poatan vai passar o carro, 30 segundos vai acertar aquela esquerda lá e vai nocautear de novo. Porque na luta que o Poatan nocauteou, ele estava levando um sufoco, ele levou sufoco a luta inteira. Ele mesmo contou pra gente, ele estava mal, estava atrás, estava levando atraso a luta toda e conseguiu virar a luta e nocautear. E ele disse que o Adesanya provocou ele a semana toda, mesmo durante a luta, provocou nos intervalos, ficava olhando para ele, fazendo graça. Tanto que você vendo, quando o Poatan nocauteia, ele vai lá gritar na cara do Adesanya. Ele vai meio que dar uma desabafada. Então, assim, é uma
luta. O Poatan tá revidando, né? O Poatan tá revidando, né? Tá fazendo o que isso. O Adesanya fez com ele já.
Fez com já, ele na luta.
Que às vezes as pessoas ainda não entendem, até pelo jeito do Poatan até aqui. Destoa muito essas últimas semanas do Poatan pré-luta. Destoa muito de quem viu o Poatan até aqui no UFC, entendeu? O cara sempre comedido, na dele, e aí para essa luta ele virou essa chavinha, aparentemente para tentar entrar aí na cabeça do Adesanya, que inclusive, contra o próprio Anderson Silva, a gente viu que o mental dele se abalou naquela luta, né?
Abalou.
Assim, ele ganhou aquela luta, mas o Anderson saiu por cima naquela luta, mesmo tendo perdido, né?
Eu acho que tem que pegar essa luta do Anderson como, como referência, porque ele pode fazer nesse sábado. Né?
Sim.
Sem muita aventura. Gente, não tem muita aventura. Essa é uma luta pro Adesanya que não tem muita aventura. Né? Vai ter muita emoção. Mas a aventura para ele vai ter que ser zero. Se ele quiser ganhar. E acho que ele pode ganhar essa luta mesmo. Eu vejo ele como, eu continuo vendo ele como favorito também, apesar de tudo, apesar de todo o histórico e tal, por esse motivo, porque ele é um cara que traz um volume grande de golpes, ele é chato, e contra um kickboxer, onde ele pode soltar um pouco mais o jogo dele, e ele pode ser mais rápido, olha, eu vou dizer que o meu coração tá na mão, viu?
Não, essa é uma luta dificílima, cara. É uma luta dificílima, gera muita tensão. E tem o seguinte também: no MMA, eu vou enfatizar isso, no MMA, o Poatan não enfrentou ninguém perto do Adesanya, do nível do Adesanya. Ele já enfrentou o próprio Adesanya 5, 6 anos atrás, era um outro lutador, mas no MMA não chegou perto. Ele não enfrentou um Whittaker, ele não enfrentou um Vettori, ele não enfrentou uns caras bons, um próprio Romero na categoria, que pudesse chegar ali e falar: olha. Sabe, eu
ele pegou aquele cara, ele pegou aquele top 10. Strickland é o top 10.
É isso.
O que seria o top 5 ali, Borrachinha, Vettori.
Não pegou Rita, ninguém.
Que é outro patamar, né?
É outro patamar. O Strickland, para mim, ele é até um lutador que não deveria nem estar no top 10. É um lutador, sabe, que ganha as lutas muito na base da empolgação. Enfim, eu não acho ele um grande lutador. Acho ele, inclusive, uma péssima pessoa fora do octógono, fora do cage. Mas, assim, pegar um casca grossíssima, como o Minotauro gosta de falar, no MMA, o Poatan ainda não pegou. Então, isso me dá uma certa apreensão com relação ao que o Poatan vai encontrar diante dele no MMA no dia 12. Então, talvez o Adesanya seja favorito muito por isso. O Adesanya já pegou caras muito duros e fez lutas grandes. Ele está invicto no peso médio, só perdeu no peso meio pesado. Então, há que se considerar isso aí na hora de responder a pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Quem vence, Zeca Azevedo? Quem é que vence essa luta?
Cara, eu vou decidir meu palpitão aqui agora, hein?
Mas, vamos lá.
Eu vou manter o Adesanya nessa.
É o Adesanya, né?
Eu acho que o campeão, e não é qualquer campeão, entendeu? O cara que tem sido dominante, últimas lutas chatíssimas,
Chatíssimo.
Mas ninguém desvendou ainda. É. Então ninguém foi superior a ele. Então, para mim, ele entra como favorito nessa luta.
Prota.
Olha, eu vou apostar no Poatan. Uhum. Eu vou apostar no Poatan, sabendo de todas as adversidades que ele vai pegar pela frente, né? Eu estou esperando uma luta em que ele pode se frustrar, né?
Uhum.
Isso pode acontecer. Assim, isso é o que está se desenhando bastante, inclusive, porque se a gente
o Adesanya,
o Poatan, eu acho que o Poatan pode se frustrar.
Tá.
Eu acho
Entendi.
Que pode se frustrar. A gente vai ter uma semana pesadíssima agora. É a semana mais importante da vida do Poatan.
Sim.
Em termos de mídia, em termos Verdade. De assédio, em termos de pressão do evento, em termos de concentração.
Tem isso também, né?
Né? É em termos de Nova York, gente. Os caras vão lutar no Madison Square Garden, cara. Vai estar muito... Assim, vai ser uma bomba, né? Enfim, é uma semana muito grande. Então, claro, ele é um cara espetacular. É um cara espetacular. Tá com uma grande equipe, tá com o Glover Teixeira e companhia, né? Ele tá com tudo do bom e do melhor. E tem ainda o retrospecto. Eu vou apostar nele. Eu aposto nele. Mas... eu tô vendo que vai ser uma luta muito chata, muito chata. Eu tô apostando que ele vai vencer com um golpe duro, um golpe que ele vem aplicando nos adversários anteriores, né? Aqueles golpes que não tem como, né? Pegou, o cara sente.
Caiu.
Eu tô apostando nesse golpe pro Poatan, mas acho que vai ser muito difícil.
Eu tendo a achar o Adesanya favorito. Eu tendo a achar o Adesanya favorito, até por aquilo que eu falei, né, da diferença de adversários até chegar essa disputa de cinturão, e também pelo hype que Nova York traz, é muita coisa. O Madison Square Garden é diferente, é outra coisa, a imprensa é diferente, os grandes nomes que estão ali em volta são diferentes. Talvez o Poatan consiga abrir, sabe, abstrair disso tudo. Ele fecha na cabeça dele, não interessa. Se tiver o Papa ali, se tiver o Mike Tyson, se tiver, sei lá, qualquer um, ele não vai olhar e vai... Seria um ponto importante para ele. Mas isso pode afetar. Pode ser. Eu acho que o Adesanya está um passinho acima no favoritismo para essa luta. Vamos ver o que acontece na luta principal. Com a luta principal, Carlos Esparza e Weili Zhang. E aí? Acho que essa está mais fácil um pouco. Eu não vejo como a Weili Zhang possa perder para Carlos Esparza depois de levantar o nosso campeão dos pesos pesados. A mulher levantou o cara com quase 200, sei lá, 100 e...
Sensacional, pois é, né?
130 imagem, quilos no, nas costas, e eu acho difícil ela não
single,
conseguir.
No single, né?
No single. Então, assim, acho muito difícil. Não sei se vocês concordam comigo, mas acho que a Carla Esparza, o jogo dela de agarrar e jogar pro chão e tudo, vai pegar uma mulher que tá levantando um monstro, né?
É muito forte.
Então,
né?
Pois é.
A Zhang é muito forte. É muito forte para essa categoria aí.
Não, nocauteou a Jéssica com um golpe, cara. A Jéssica também é uma dureza.
Exatamente. Assim, a gente pode dizer que é a atleta que mais bate forte nessa divisão ali.
Pois é.
Pau a pau com a Jéssica, né? Pau a pau com a Jéssica, né? Bate mais forte que a Jéssica até. Então, é difícil realmente imaginar que a Carla Esparza ela vai vencer. Apesar da Carla Esparza ter saltado aos meus olhos nas suas últimas lutas. Ela mudou um pouco a dinâmica dela, né? Antes ela fazia uma luta mais chata. Não, agora ela está mais rápida e parece estar com a faca entre os dentes, né? Alguma coisa mudou ali na Carla Esparza, mas eu não sei se essa vontade, esse voluntarismo dela vai mudar um pouquinho do que a Zhang tem para oferecer. Não sei, eu também acho difícil. Eu aposto na chinesa.
Zeca também?
Não vejo muita saída para a Esparza nesse, enfim, ela tem um jogo dela que é super efetivo, enfim, mas eu acho que ela vai pegar uma adversária com uma força que ela ainda não lidou nessas lutas dela.
A Esparza tem tudo para ser o Michael Bisping campeão, né? Quando pegar um lutador um pouquinho melhor, esquece, cara, esse cinturão muda de mão. Vamos ver o que vai acontecer também. Tem dois brasileiros a mais nesse evento, Renato Moicano e Wellington Turman, que vão lutar no card preliminar, enfrentando Brad Riddell e André Petroski. Vamos ver o que esses caras vão fazer no evento. A gente lembra que o UFC 281 acontece no dia 12 de novembro, no próximo sábado, lá em Nova York, no Madison Square Garden. O combate transmite o card preliminar a partir das 8 da noite, meia-noite, o card principal. Claro, o combate transmite o evento inteiro, ao vivo, com exclusividade, e o Sport TV 3 e o combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar, e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Rapidaço aqui, terceiro assunto, seleção brasileira de MMA. O combate.com resolveu fazer a sua escalação, né, da seleção brasileira do MMA, aproveitando todo esse hype de Copa do Mundo. E aí a gente vai ter, já está lá no combate.com, você pode entrar lá e ver, você pode escalar a sua seleção, buscar lá os seus 11, que seria o seu time, né, em uma eventual Copa do Mundo. Né? A gente lembra que existe aqui a Copa do Mundo Profissional de MMA, não existe a Copa do Mundo Profissional de MMA, mas tem o Campeonato Mundial de MMA Amador, enfim, tem 11 categorias lá, você pode entrar e fazer escalar a sua seleção. Já escalaram as suas? Já tem aí
a seleções
na mão?
Eu tenho a minha.
Opa, então vou abrir a minha aqui rapidinho.
Comprida, né, Rússio?
É isso, vai ter que ser bem rapidinho aqui para a gente não estourar o nosso horário, porque hoje tem a coisa por aqui. Tô abrindo aqui minha seleção. Ó, no peso pesado, a minha ficou com Jailton Malhadinho. Peso meio pesado, Glover. Peso médio, Poatan. Meio médio, Durinho. Peso leve, Charles do Bronx. Peso pena, Patrício Pitbull. Peso galo, Adriano Moraes. Peso mosca, Davidson Figueiredo. Peso galo, peso pena feminino. Não, peso galo feminino, Amanda Nunes. Peso mosca, Tayla Santos. E peso palha, Jéssica Andrade.
Olha, eu tive poucas diferenças com você, tá?
É?
Também. É, tive poucas diferenças. Peso galo, eu coloquei o Raoni Barcelos.
Uhum.
No peso mosca feminino, eu botei a Tayla. Você botou Tayla, uhum, né? Não botou Tayla, não?
Botei Tayla. Isso, botei Tayla, né?
E uhum, no peso palha, eu botei a Amanda Lemos. Porque essa moça aí, ela é encalacrada, hein? Essa moça
é complicada. Mas perdeu para a Jéssica. Por isso, a minha diferença ali foi essa. Como a Jéssica ganhou dela, bateu a Jéssica.
Até ter o tira-teima, né?
Até ter o tira-teima. Zeca, como é que
ficou? Mas a minha também foi praticamente igual. Também fui de Raoni com o Prota. E botei a Juliana Velasquez aí, ex-campeã Nobela. Acho que foi... Era campeã aí. Acho que foi garfada aí na última luta dela. E no peso mosca. Isso, fui de Juliana. O resto... Tá no gabarito aí.
É isso. Então o pessoal pode entrar lá no combate.com e escalar a sua seleção, compartilhar nas redes sociais e fazer essa brincadeira aí. Aproveitando o clima de Copa do Mundo, escala o seu 11 aí da seleção brasileira de MMA. A gente vai rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute e finalização. Três candidatos a nocaute da semana. David Mambo bate estaca em cima do Katiz Omatimi no UFC 99. O Mantas Kondratavicius, uma joelhada voadora em cima do Nicolai Garbus no KOK World Series. Ou a Tamires Vidal, joelhada voadora sobre Ramona Pascoal no UFC Rodrigues versus Lemos. Começar com você, Zeca.
Meu vai para o Mantas Kondratavicius, a joelhada voadora aí. Achei que, enfim, tem fortes concorrentes, mas eu vou ficar com ele aí.
Prota.
Olha, eu sugiro as pessoas para que as pessoas assistam ao Batistaca do David Mambo. Batistaca é um negócio muito violento, né?
É.
Geralmente é extremamente violento. E assim, me chama muito a atenção, eu fico com esse.
Batistaca, então ficou para eu decidir aqui.
Ficou para você decidir.
Eita, nós. Vamos de David Mambo, Batistaca, porque eu gosto de violência. David Mambo, Batistaca, em cima do Khadiz Omatimi no UFC 99, no nocaute da semana. Sempre lembrando que o nocaute e a finalização, os vídeos dos nocautes e finalizações da semana estão lá no combate.com, na nota do podcast. Você pode entrar lá, ver os vídeos e ver se concorda ou discorda da nossa eleição aqui. Ficou então David Mambo, Batistaca, em cima do Khadiz Omatimi no UFC 99, evento da África do Sul. Finalização da semana, todos os candidatos são do UFC Rodrigues versus Lemos. Neil Magny, um triângulo de mão em cima do Daniel Rodrigues. O
aula,
Mário,
né?
Bautista.
Aula, né?
Aula.
Foi aula, né?
Já deu teu voto, né?
Já deu meu voto, aula.
Né? É. Mário Bautista, um triângulo invertido em cima do Benito Lopes. E Taguiro Lambekov, uma guilhotina em pé sobre Nate Maness. Vamos lá, Zeca.
Não, já vou acompanhar o relator, né?
Vai acompanhar, né? Eu também.
Agora eu quero acertar a resposta. Então vamos.
Não, agora acertamos, foi unanimidade. Neil Magny. Finalização da semana, foi muito bem. Cara que até outro dia não sabia nada de chão, né? Até outro dia, tomando baile de todo mundo, inclusive foi treinar com o Demian Maia, depois de ser finalizado por ele, agora está aí finalizando o adversário duro, Daniel Rodrigues, com um triângulo de mão. Portanto, finalização da semana, Neil Magny, triângulo de mão em cima do Daniel Rodrigues no UFC. Rodrigues versus Lemos. Vergonha da semana não tivemos, senhores. Alguém tem alguma sugestão? Porque eu não me lembro de nenhuma vergonha. Incrivelmente, essa semana o MMA teve... Não, teve vergonha. Teve vergonha. Nosso Vitor Belfort caiu numa pegadinha. Rapaz, como é que era o nome do general? Eu até esqueci.
Vai ler o nome do general?
Não vou, não. Preciso. Mas, enfim.
Precisa ler o nome do general.
Caiu numa pegadinha do general dizendo que vai fazer, vai acontecer, é um nomezinho, aquele Tomás Turbano, aquela gracinha que a galera faz, e Vitor Belfort caiu e distribuiu para todo mundo, portanto, já quer para ter uma vergonha? Essa foi a vergonha da semana do MMA, Vitor Belfort, caindo em pegadinha aí, falando besteira, distribuindo besteira nas redes sociais. Senhores, obrigado, viu?
Poxa.
Grande abraço a todo mundo. Zeca, beleza. Valeu.
Honra minha. Bom demais.
Também. Pronto.
Já estou esperando
a próxima.
Estarei de férias nesse final de semana, curtindo o aniversário da minha...
Daqui a pouco a gente vai gravar mais um.
Estarei de férias nesse final de semana, curtindo o aniversário da minha querida Cecília, minha filhotinha,
que faz seis anos.
Parabéns.
Vou estar assistindo o UFC, tá? Com certeza. Não é card para a gente perder de jeito nenhum. UFC numerado. Alex Boatan, tô com ele firme e vou até o fim.
É isso, Cecilinha, aí você liga a nossa violência semanal aí, que faz muito bem. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo, ge.globo/podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas também todos os podcasts do Esporte da Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. Lembrando também que o Mundo da Luta está no playerzinho lá na nota, em todas as notas do combate.com, você pode clicar lá e ouvir, né, a versão mais recente do nosso podcast. A produção e roteiro foram do Adriano Albuquerque, edição dessa semana da Isabela Abreu. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Valeu!
Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!